A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, seja bem-vindo. Você que está sintonizando a partir de agora no programa Justiça para Todos, eu sou Patrícia Armentano e apresento uma nova edição. Hoje eu vou conversar com a magistrada Paula Candeu, ela é juíza da vara criminal da comarca de Campina Grande do Sul e nós vamos falar sobre as ações de enfrentamento à violência contra a mulher no município. E eu quero primeiramente cumprimentá-la, seja muito bem-vinda, magistrada.
Inicialmente eu gostaria de agradecer à desembargadora Ana Lúcia Lourenço pelo convite e parabenizar, assim como a Amapá, pelo excelente trabalho que vem sendo desenvolvido nesta semana.
Muito bom. Para começar a nossa conversa, magistrada, eu gostaria que a senhora nos falasse sobre as ações que estão acontecendo dentro da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, aí na comarca de Campina Grande do Sul.
Bem, como já foi dito, eu sou titular da Vara Criminal de Campina Grande do Sul. E a nossa preocupação é dar agilidade aos procedimentos que envolvam violência doméstica, bem como debater com a sociedade as questões ligadas à violência de gênero. Desde o início da pandemia, nós percebemos um aumento em torno de 10% dos casos de violência doméstica, porque as mulheres estão obrigadas a permanecer em casa junto com os agressores. Além disso, o distanciamento social contribuiu para o agravamento daquela conhecida masculinidade tóxica, que consiste naquele comportamento pautado na agressividade, na opressão, alargando essa visão que os homens têm de que são dominadores e as mulheres, por serem inferiores, devem se submeter à sua vontade. Fiz uma audiência, fiquei bastante chocada.
Sim.
Porque era um caso de violência doméstica e o homem ficou extremamente irritado, o réu, e veja só, caso de violência doméstica, uma promotora, uma juíza, e ele foi extremamente agressivo, colocando a situação como se ele estivesse ali nos fazendo um favor de comparecer à audiência. Imagine então isso numa situação, um ambiente fechado, que a vítima não pode sair, e ele se sente o dominador na relação. Então eu acho de extrema importância esse momento.
Doutora Paula, de onde vem essa agressividade, essa violência por parte do homem contra a mulher?
Essa questão da violência, ela não respeita a raça, classe, nível social ou de escolaridade. É um fenômeno universal que, lamentavelmente, é aceito na sociedade. Porque não é incomum que nós nos deparemos com situações de mulheres que, depois de denunciar seus namorados, maridos, companheiros, são recriminadas pela própria família e pela sociedade. E a origem dessa violência, ela não é biológica, ao contrário do que se pode pensar. A violência não surge porque a mulher é mais fraca. É uma questão cultural, baseada no patriarcado, que define a distribuição de papéis na sociedade, com essa prevalência da dominação masculina.
Sim.
Que coloca a mulher numa condição de subordinação. Essa dominação, ela é muito evidente na nossa sociedade e até na nossa legislação. Vou dar alguns exemplos. A mulher não podia votar, a mulher não podia administrar seu patrimônio sem a autorização do marido. E na seara criminal, nós tínhamos alguns conceitos extremamente preconceituosos. Por exemplo, quando o Código Penal definia o crime de atentado ao pudor, ele falava em induzir mulher honesta, mediante fraude, a praticar ou permitir que com ela se praticasse ato libidinoso diverso da conjunção carnal. E esse conceito de mulher honesta só foi retirado da legislação no ano de 2009. Eu digo que a origem dessa dominação remonta à Roma Antiga, que é a origem do nosso direito. Quando o homem era considerado o senhor da família, detentor do poder, decidindo, inclusive, sobre vida e morte da mulher e dos filhos.
Sim.
E essa ideia de domínio perdurou ao longo dos anos, sendo de difícil transformação. Apenas para ter uma ideia, o debate em torno do papel da mulher na sociedade surgiu com a primeira onda de feminismo lá no século XIX. Mas no Brasil, o reconhecimento da necessidade de uma lei que criasse mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar só veio 100 anos depois. E ainda hoje nós percebemos alguns resquícios desse tratamento discriminatório. Eu dou como exemplo que esse tratamento discriminatório existe mesmo antes do nascimento, porque os pais já fazem planos, né? A menina, quando nascer, vai usar cor-de-rosa, vai casar, cuidar da casa, ter filhos, ser fiel e obedecer ao marido. E ainda que trabalhe fora, continua sujeita a todas essas obrigações, assumindo uma dupla jornada de trabalho.
Sim.
A pandemia deixou isso bem claro. Com o home work, o fechamento das escolas, a maioria das mulheres continuou a exercer sua atividade profissional e ainda assumiu o papel de cuidar das crianças e da casa, responsável até pela educação formal, uma vez que tiveram a obrigação de acompanhar as tarefas online das crianças. Então, é uma questão muito mais cultural, que vem de muitos anos da história, do que biológica.
Seria um estigma que ajuda a manter as mulheres que sofrem violência caladas ainda?
Eu diria que sim. Não é possível a gente dizer por que a mulher permanece calada. Essa violência acontece em várias camadas sociais. Ela não escolhe classe social. E não existem mulheres mais fracas ou mulheres mais fortes. Não é possível você perguntar para a mulher por que ela não sai dessa relação. Em contrapartida, se você analisar estudos da mulher após os episódios de violência, você vai identificar traços de ansiedade, baixa autoestima, sentimento de inferioridade. E isso, essa violência, faz com que a mulher permaneça em silêncio. O que é importante, que eu diria às nossas ouvintes, é saber que a violência se expressa das mais variadas formas. A violência doméstica, ela vem de uma espiral. Ela começa com pequenos gracejos, com brincadeirinhas, depois pode surgir a violência física, quando ofende a integridade corporal, ainda que não deixe marcas, né? Pode existir a violência psicológica, que decorre de ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, quando o companheiro não quer que a mulher se relacione com amigos, não quer que trabalhe fora, impede que ela exerça o direito de ir e vir. Isso causa um dano emocional e diminui a autoestima da vítima. Pode ser um dano moral, quando ele pratique qualquer conduta que pode ser tipificada como crime contra a honra. Pode ser uma violência sexual, quando a mulher é obrigada a presenciar ou participar de relações sexuais não consentidas. E patrimonial, que ocorre com a retenção, subtração ou destruição de bens ou valores. Em todos esses casos, é importante a mulher saber que ela não precisa sofrer calada. Ela tem à sua disposição a rede de apoio. E em Campina Grande do Sul e Quatro Barras, eu diria que todas as vítimas de violência doméstica podem procurar o CRAS, o Conselho da Comunidade, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, onde serão acolhidas e receberão orientação. Identificar essa espiral de violência é de suma importância para que a gente possa interromper esse aumento da violência e impedir o agravamento.
E a mulher que é vítima de violência está calada porque pensa nas condições de pagar um advogado, magistrada, para acompanhar o seu caso. Ela pode ir sozinha à polícia fazer uma denúncia ou procurar a justiça sem a presença de um advogado?
Pode. A Lei Maria da Penha assegura a toda mulher vítima de violência doméstica o direito de ser atendida pela autoridade policial de imediato. E todas as providências legais devem ser adotadas pela autoridade policial, como requerer uma medida protetiva de urgência, fazer a prisão do agressor. Além disso, a mulher tem o direito de ser atendida por uma equipe especializada. Da mesma forma, ela pode procurar diretamente o Poder Judiciário e requerer a aplicação de medidas protetivas de urgência. Não é necessário que ela esteja acompanhada de advogado, muito embora a lei, o artigo 28 da Lei Maria da Penha, assegure que toda mulher em situação de violência doméstica e familiar tem acesso aos serviços da Defensoria Pública ou assistência judiciária gratuita.
Uhum.
Havendo Defensoria Pública, ela pode procurar imediatamente os serviços, né? Aqui em Curitiba existe a Defensoria Pública especificamente para esse tipo de atendimento. Em outros municípios onde não exista, ela pode procurar o fórum e pedir a nomeação de um advogado gratuitamente. Ela não precisa pagar nenhuma despesa. O Estado faz o pagamento dos honorários do advogado.
Correto. Ainda nos casos de violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha permite ao agressor pagamento de fiança se a polícia for atrás dele?
Sim. Nas hipóteses de prisão em flagrante, né? Prisão em flagrante quando acontece? Quando o agressor está cometendo a infração ou acabou de cometê-lo, em síntese. Nesses casos, é possível o pagamento de fiança, que em determinadas hipóteses pode ser arbitrada pela própria autoridade policial, pelo delegado. Exceto, por exemplo, nos crimes de feminicídio e descumprimento de medida protetiva. Nesses casos, apenas o juiz poderá arbitrar fiança. E a fiança, nesses casos, apenas será deferida pelo juiz se a liberdade do agressor não representar risco à vítima, à ordem pública, à produção de provas no processo ou à execução da pena. O juiz, quando analisa, ele vai levar em conta todas as circunstâncias do fato.
Quais são as principais medidas que resguardam a mulher que foi agredida após ela ter feito a denúncia magistrada?
Quando a mulher sofre uma agressão, ela será atendida na delegacia e a autoridade policial vai perguntar se ela tem interesse na aplicação de medidas protetivas. A lei contém um rol bem extenso, dentre elas, suspensão da posse ou restrição de porte de armas. Então, se o companheiro tem uma arma, ele vai ter esse porte suspenso. Pode ser determinado o afastamento do agressor do lar ou domicílio de convivência com o ofendido. Pode ser determinada a proibição de aproximação. E, neste caso, o juiz fixa um limite mínimo de distância que seja observado. Proibição de contato com a ofendida, familiares e testemunhas, inclusive dos filhos do casal, se for o caso.
Uhum.
Essa proibição de contato não é apenas o contato físico, ele pode ficar proibido de enviar mensagens, de telefone, de frequentar local de trabalho, qualquer local que seja comum de frequência da vítima, academia, escola, igreja. Além disso, em casos graves, quando a equipe multidisciplinar identificar a necessidade, pode haver a restrição ou suspensão de direito de visitas aos dependentes menores. E uma das medidas que eu reputo muito importante, a obrigação de prestar alimentos. Porque muitas mulheres acabam ficando caladas porque têm medo. Se o companheiro for preso ou se ele for afastado do lar, como ela vai sobreviver? Neste caso, a lei assegura a ela o direito da prestação de alimentos.
Doutora Paula, eu gostaria que a senhora falasse para nós como está o cenário hoje aí na comarca, né, que a senhora atende, Campina Grande do Sul e também em Quatro Barras, não é mesmo?
O Foro Regional de Campina Grande do Sul, ele é composto de dois municípios, Campina Grande do Sul e Quatro Barras. Nós percebemos, desde o início da pandemia, um aumento de cerca de 10% dos casos de violência contra mulheres. Muito embora eu acredite que esse número não reflita a realidade, porque há muitas vítimas que temem ainda denunciar seus companheiros, seus maridos, ou porque não têm acesso aos meios de informação. Campina Grande do Sul, por exemplo, é um município com uma extensão territorial muito grande. Tem mais de 500 quilômetros quadrados de extensão territorial e ele vai até São Paulo, até a divisa de São Paulo. Então, 21% da população mora na área rural e não tem acesso à informação nem a serviços. Por esse motivo, eu acredito que esse número esteja subestimado. E pensando nisso, nós estamos fazendo um estudo em conjunto com a Polícia Militar, fazendo um levantamento dos locais com maior incidência de violência doméstica, onde nós pretendemos reforçar o trabalho de educação e policiamento.
E isso, essa parceria está acontecendo neste momento?
Sim, nós estamos, no momento, fazendo estudos, né? Nós temos que fazer, isso vai demorar um tempo até a gente conseguir traçar esse mapa, mas já estamos fazendo esse estudo, sim.
Magistrada, dá para traçar uma perspectiva de como será a vida das mulheres no cenário pós-pandemia, se essa crise continuar ainda por mais um tempo?
É difícil, né? Eu acho que o primeiro passo
Sim.
é a gente promover ações de educação para que as mulheres estejam preparadas para esse pós-pandemia.
Essa estimativa que vocês estão levantando junto com a Polícia Militar é justamente para levar essas ações de informação, para mostrar, muitas vezes a pessoa não tem nem noção, né, dos direitos dela e o próprio agressor também, de que ele está cometendo um abuso?
Sem dúvida nenhuma. Veja só, o primeiro passo para que a mulher consiga se livrar dessa espiral de violência, são as campanhas de esclarecimento. Porque muitas mulheres são vítimas de violência doméstica e não conseguem identificar esse quadro. Ou ainda, porque não sabem quais são os direitos que ela tem assegurados. Lamentavelmente, está arraigada essa ideia de dominação que eu falei antes, de submissão da mulher à vontade do homem, e ainda que ela tenha vontade de mudar, ela acaba desestimulada por amigos, parentes, vizinhos, que vêm com aquelas famosas frases, né? Deixa pra lá, você vai acabar se incomodando, se ele for embora, você vai viver do quê? Então, nesse momento de pandemia, esse estudo é muito importante. E eu diria às vítimas de violência que o isolamento físico não implica em isolamento afetivo, que elas devem buscar o apoio necessário para romper essa espiral. E nós temos que fortalecer, daí a importância desse estudo, fortalecer essa rede de proteção à mulher, assegurando que toda mulher vítima de violência física tenha seus direitos assegurados e acesso aos serviços de atendimento.
Muito bom. Eu gostaria que a senhora ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós conversamos hoje aqui, magistrada.
É uma questão muito importante é a respeito da dúvida sobre se casais transexuais e casais lésbicos são contemplados pela Lei Maria da Penha. Eu acho muito importante essa informação, porque a Lei Maria da Penha não faz distinção de orientação sexual ou identidade de gênero. Ela não fica restrita à violência praticada entre marido e mulher, namorado e namorada. Quando a lei usa a expressão mulher, ela compreende não apenas o sexo biológico, mas o gênero, que é entendido como papel, comportamento, socialmente considerado. Ou seja, ela estende essa proteção a todas as pessoas humanas que se considerem do gênero feminino, admitindo o cisgênero ou transexual. E eu orientaria toda ouvinte, toda mulher que estiver nos ouvindo, que for vítima de violência doméstica, que o primeiro passo é reconhecer essa situação de violência e que ela pode procurar uma delegacia de polícia. Se ela não tiver uma delegacia de polícia próxima, ela pode ligar nos telefones 180, 181 ou 190.
Uhum.
Ela será ouvida por uma equipe especializada e terá toda a orientação necessária no tocante às medidas protetivas que ela tem a seu dispor. O isolamento social, o fato de estar em casa, não quer dizer que ela está sozinha. Ela tem a seu dispor a rede de proteção em Campina Grande do Sul e Quatro Barras. Ela tem a seu dispor o Conselho da Comunidade, onde ela será acolhida e orientada por atendimento psicoterápico e social.
Muito bom. Eu quero agradecer a sua entrevista hoje aqui no programa, magistrada.
Foi uma honra participar, agradeço muito. E dou mais uma vez os parabéns à Mapar pela iniciativa. Muito obrigada.
Nós que agradecemos a sua disponibilidade. Obrigada, estamos à disposição.
Um bom dia.
Até. E eu quero agradecer também a sua sintonia. Conversei com a magistrada Paula Caneu, ela que é juíza da Vara Criminal de Campina Grande do Sul. O programa Justiça para Todos vai ficando por aqui. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.